Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Vamos juntos! A gente começa o programa com a entrevista da semana.
Entrevista.
Eu converso aqui agora no Autores e Livros com Luiz Henrique Pelanda, autor de mais de 10 obras, entre elas Na Barriga do Lobo, livro de crônicas finalista do Prêmio Jabuti 2022. E agora em 2023, Pelanda lançou O Caçador Chegou Tarde, publicado pela Amaralto Edições. São 62 contos inéditos que nos levam a viajar na subjetividade de seus personagens, causando sensações muitas vezes simultâneas de familiaridade e desconforto. Luiz Henrique Pelanda, obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço, Anderson. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pelo teu livro, ele está aqui comigo, gostoso de ler. A gente vai lendo devagarinho. Eu gostei do fato deles serem contos curtos, histórias curtas, que você vai lendo uma, às vezes duas, três de cada vez, e é um livro que faz pensar, que faz refletir. Aí eu já pergunto para você, para quem está acompanhando a gente, poder saber também que histórias você quis contar com esse livro.
As histórias que eu quis contar com esse livro, né? Eu acho que quando eu comecei a escrever esse livro, nem eu sabia exatamente que histórias eu buscava. Por quê, né? Porque, bom, você disse aí que, o livro anterior a esse era o Na Barriga do Lobo, né? Eu sou contista e cronista. Não que eu não leia outros gêneros, mas a minha vontade ao ser o narrador, ao narrar, a minha vontade é sempre contar histórias curtas, não exatamente tão curtas quanto nesse livro, né? Onde os contos são realmente, eu enxuguei o máximo que eu pude. Meus outros livros de contos, eles têm contos de 10, 15, 20, 30 páginas, às vezes. E as crônicas, que em geral são aquele tamanho clássico de jornal, né? Então, você falou ali do Na Barriga do Lobo. Na Barriga do Lobo, se não me engano, era o meu quinto livro de crônicas. Então, eu tinha esses dois lados, o cronista e o contista. Como cronista, eu sempre busquei falar histórias do que eu via ao meu redor. Quando optei por ser cronista, eu pensei assim, que tipo de cronista eu vou ser? Né? E comecei a experimentar as minhas vozes ali, que narrador eu inventaria para mim. Né? Porque o narrador, numa crônica, sou eu. Né? A gente não tem como usar a primeira pessoa e fugir disso.
Mudar.
Só que nunca é o eu de verdade, é uma representação literária minha. Eu tenho que segurar os B.O.s ali daquele eu. Mas eu posso escolher, eu posso ser um cronista humorístico, um cronista memorialista, um cronista que vai falar de comportamento, e eu escolhi o cronista mais clássico possível, que eu achava que na época, há quase 20 anos, estava meio que em falta. Eu acho que hoje nós temos muitos cronistas de novo, e isso está um pouco... Isso voltou, a fauna da crônica foi recuperada nesse tempo, embora corra riscos ainda, né, claro. Mas eu escolhi ser o Flaner, que é o cronista que começou a aventura da crônica 200 anos atrás, né? Lá com os franceses, os ingleses, e veio para o Brasil e se adaptou muito bem, que é o cara que anda na rua, observa a sua cidade, observa as ruas que ele frequenta, os lugares que ele frequenta, as pessoas com quem ele convive no espaço público, não só as pessoas, mas a arquitetura, as árvores, as plantas, os animais urbanos, né? Tudo. E considera tudo aquilo um conjunto das mesmas forças solitárias e vai pensar sobre aquilo. Então eu era esse cronista. E como contista eu fugia um pouco disso, embora os temas fossem se assemelhar, porque é o mesmo autor, né? Como contista eu buscava sempre falar histórias um pouco da região onde eu habito. Eu moro em Curitiba, né? Mas venho de uma família que tem sua origem num ambiente rural e suburbano, no início do século passado, com todas as vantagens e desvantagens que isso trazia, né? A cultura do trabalho, a questão do preconceito, os abusos, né? Enfim, eu gostava muito de falar sobre as histórias dessa Curitiba, que o Dalton Trevisan, para a gente falar de uma pessoa importantíssima aqui, que o Dalton, que é o nosso grande nome, nosso grande contista, fala dessa Curitiba violenta, dessa Curitiba reprimida, né? Desde os anos 40 ele escreve sobre isso. E eu queria falar um pouco mais sobre, talvez, esse tema, né? Que é um tema universal, sobre a repressão, a violência numa cidade, mas, só que a partir das suas raízes mais suburbanas e rurais, né? Eu sou de uma família de imigrantes, enfim, nós sabemos os problemas que o Sul enfrenta em relação a isso, principalmente hoje, né? As questões políticas. Então, eu sempre falei um pouco sobre esse lugar, não muito nomeado nos contos, que é Curitiba, é o Paraná, é o sul do Brasil, em um tempo um pouco recuado. Às vezes eu falo do nosso tempo, mas um pouco recuado. Falo de 20, 30, 50 anos atrás, às vezes 100 anos atrás, mas sem dar nome aos bois e sem dizer as datas. Para falar de abusos, para falar da dor cultural de ser uma pessoa no sul presa a tantas opressões, porque pouco se fala disso. Nós sabemos de todos os problemas que isso causou aqui e vem causando e talvez cause ainda mais e a gente não aguenta mais isso. Aí, já nas crônicas, eu falo sobre o agora, né? Eu falo sobre a cidade agora. E dentro dessas crônicas, e aí eu chego no Na Barriga do Lobo, que é um livro que eu escrevi nos últimos anos, antes da pandemia, e ele termina no início da pandemia, eu falava do quê? Retratando essa Curitiba, que no momento era o centro de toda a discussão e da crise política, né, que afetou o Brasil e que, na minha opinião, quase destruiu o Brasil. Mesmo sem eu falar diretamente sobre assuntos ligados à política, ou à Lava Jato, ou a qualquer coisa, eu retratava na cidade, ao andar nas ruas, um aumento desse ruído político, né, que nos levou à separação, ao ódio, ao desânimo, a todo tipo de situação que, na minha opinião, é totalmente insalubre, né? E na opinião de todo mundo é insalubre, mas que em Curitiba
Completamente.
isso foi se tornando óbvio, né? Então você lia as crônicas que eu escrevia já desde de muito tempo antes e você percebe, se você acompanhar desde o início, um projeto meu, isso inclusive com o tempo eu fui percebendo também, você consegue perceber esse mesmo personagem meu, que era esse homem que andava pela rua, pelo centro, com as suas filhas, indo para a escola, que era geralmente isso, eu levava primeiro uma filha, daí nasceu a outra, sempre levando para a escolinha, voltando, atravessando os ambientes frequentados por pequenos comerciantes, pela polícia, por traficantes, por travestis, por consumidores de crack, por, enfim, profissionais liberais, todos misturados ali. Aquele ambiente foi se tornando cada vez mais tenso. E isso culmina nesse livro, Na Barriga do Lobo, com a pandemia. No momento em que a pandemia toma conta de tudo, né, e aí parece que é a cereja do bolo, né, das nossas preocupações, a tensão, o desânimo, e nós somos obrigados, e tínhamos que fazer isso, a nos trancar em casa. Esse meu personagem, o cronista Flaner, ele fica preso em casa, ele fica engaiolado. Então aquilo, claro, foi incorporado pelas minhas crônicas na época, de você estar dentro de um lugar sem poder sair, aquela escuridão em volta à noite, esses recados, as ambulâncias passando, e no começo aquela grande incerteza. Aí o Na Barriga do Lobo, que dialoga no título com O Caçador Chegou Tarde, e aí eu vou chegar nessas histórias, esse Na Barriga do Lobo que é? Quando a pandemia chega e eu estou aqui preso com as minhas filhas, com a minha mulher, falando com amigos presos em vários lugares da cidade ou do país, online, né? E as pessoas adoecendo, e adoecendo ou pela Covid ou por questões que nós sabemos, questões políticas mesmo. A gente sabe que muita gente adoeceu, muita gente ainda está adoecida, e se recusa a admitir que está doente, né? Aquele desânimo todo me fez pensar numa coisa que eu gosto muito, e eu estava lendo, inclusive leio muito para as minhas filhas, mas leio para mim também, contos de fada, né? Eu estava lendo, na época, relendo para elas, os Irmãos Grimm. E a Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm tem um momento, para mim, que é ótimo, que eu uso como epígrafe do Na Barriga do Lobo, que é quando o caçador aparece, ele abre a barriga do lobo, a Chapeuzinho pula para fora, magicamente, né? Não digerida ainda, pula para fora e diz assim: "Nossa, que susto! Estava tão escuro na barriga do lobo." E aquilo e aquela frase, para mim, ela serviu assim como guia para aquele momento. Eu utilizei isso numa crônica minha, que fecha Na Barriga do Lobo, eu publicava na época no Jornal Plural as crônicas. E eu fechei falando assim: "Nossa, estava tão escuro na barriga do lobo." Querendo dizer que estava escuro, talvez não esteja, talvez, né, a gente saia desse ventre, o Dalton Trevisan diria ventre do Minotauro, né, que é também uma coisa, para citar um curitibano aqui, o nosso curitibano fundamental, digamos assim. Então eu pensei que esse Na Barriga do Lobo poderia ser uma imagem talvez, ao mesmo tempo que de terror, uma imagem de horror, não sei se dizer exatamente disso, mas que trazia um fio de esperança nela, porque não por uma ideia de messianismo, né? Ah, vai chegar um caçador nos liberar, sabe Deus o que que vai chegar, né? Sabe Deus se Deus está olhando, sabe Deus se Deus existe, mas era simplesmente um conto de fadas, uma coisa contada a crianças para alertá-las, né, dos perigos. Então eu usei essa imagem.
A gente faz agora uma pequena pausa na conversa com Luiz Henrique Pelanda para um breve intervalo e daqui a pouco você acompanha a segunda parte dessa entrevista.
Estamos apresentando Autores e Livros.